Shavua Tov, Chodesh Tov para todo mundo. Espero que todos vocês estão bem, estão com saúde. E estão passando bem, Baruch Hashem, como todo mundo. Tem na Parshá Toldot, na Parshá que nós lemos esse Shabbat, tem um pasuk que a priori não dá para entender. Não dá para entender esse pasuk. Se nós não tivermos os Rosh Hashivot para explicar esse pasuk, não daria para entender. Vocês sabem que a Parashá começa que Yitzhak e Rivka não tinham filhos 20 anos. Eles não tinham filhos e rezaram para ter filhos e ela ficou grávida. Rivka ficou grávida. Fala a Torá, vai trotsetsu abanim bekirba. E os filhos eram gêmeos. Mas ela não sabia, Rivka não sabia. E estava chutando lá, estava chutando muito na barriga. Vai trotsetsu abanim bekirba, vatomer. E aí ela falou, imken, se é assim, lamaze anochi. Por que eu preciso disso? Vatelech lidrosh et Hashem. E ela foi perguntar para o rabino, no Shem ve'eiver, o que, que é isso? O que estão chutando tanto? E aí, vai Yomer Hashem lá, Shnei Goyim Bevitner, saiba que você tem dois gêmeos na tua barriga, e são dois povos, vão ser dois povos, povos separados, povos diferentes, povos que quando um vai estar em cima, o outro vai estar embaixo. Isso responderam para ela. Mas o que, que ela quis dizer? Imken lama ze anochi. O que quer dizer isso? Então, Rashi ainda fala, Batomer imken gadol tzar aibur. Se é tão grande o sofrimento da gravidez, lama ze anochi, mitaveu mitpalelet alirayon. Por que, que eu desejei tanto e rezei tanto para ficar grávida? Rabotai, não dá para entender isso. Uma mulher que 20 anos está esperando para ter neném. 20 anos está esperando. E ela fica grávida. E tá chutando, o neném está chutando, tá, tem um sofrimento. E por isso ela vai falar, em que lá, mas é anorria, se eu soubesse sofrimento, eu não queria estar grávida. Como assim? Toda mulher sofre da gravidez, toda mulher sabe que é sofrido, e toda mulher quer ter neném. Não dá para entender, não dá para entender esse paçuca aqui. Então, assim, para vocês saberem, chata pachuto, talvez, assim, bem pachuto, bem simples, é o seguinte, parecia para ela que o feto não vai sobreviver, que a criança não vai sobreviver, que estava batendo tanto, chutando tanto a barriga, ela estava com medo que isso vai, ela, que não vai acabar a gravidez. E aí ela falou, ah, mas se eu soubesse que não vai acabar a gravidez, para que eu preciso ficar grávida, sofrer? A mulher sempre está pronta para sofrer na gravidez, vai terminar, vai sair um filho, aí vale a pena todo o sofrimento. Mas ela está com medo que não vai. E aí ela foi para o rabino falou, não se preocupa, são gêmeos e vai dar certo. Isso é pshat pashut, no Rashi, no pasuk. Mas é difícil, difícil de falar isso. Por isso eu queria falar para vocês, Rabotai, dois pshatim nesse pasuk. Um pshat que o Rav de Brisk falou, muito bom. E um pshat que o Reb Chaim Shmulevitz, o Rosh Shiva de Mir falou. Os dois explicações têm mensagens muito fortes para a gente, muito fortes. Vamos começar com a explicação do Rav de Brisk, como ele falou. E ele falou se baseando... Um pshat se baseando no Agmará e Masechet Brachot Daf Yud Omed Alef. Agmará conta o seguinte: Chizkiyahu HaMelech, conta Agmará, era o rei Chizkiyahu HaMelech, ele ficou doente, ele ia morrer. Veio visitar ele Yeshayahu HaNavi, o profeta Yeshayahu. E aí conta Agmará que o profeta Yeshayahu falou para o rei Chizkiyahu, saiba que você vai morrer. Você vai morrer. Perguntou Chizkiyahu a Melech, rei Chizkiyahu, por que eu vou morrer? Falou o profeta Yeshayahu, porque você não casou. Você está solteiro, você não casou, você não tem filhos. Tem uma mitzvah de pro Urvu, tem que ter filhos. Você não tem filhos, você não casou, então você vai morrer. Falou Hizkiyahu HaMelech para o profeta, mas sabe por que eu não casei? Não foi Stam que eu não casei. Eu não casei porque eu vi Beruach HaKodesh que eu vou ter descendentes que não vão ser bons. Menashe, que vai fazer Avodah Zarah, eu vi que eu vou ter filhos e descendentes que não vão ser bons, então eu não quero isso. Eu não quero casar para ter filhos não bons. Então, por isso, como eu vi Baruch HaKodesh, que eu não vou ter filhos netos bons, então eu não casei. Rabotai, respondeu Yeshayahu a Navi para o rei Hizkiyahu. E falou para ele uma frase, que essa frase é uma lição de vida para a gente. Primeiro para Hizkiyahu HaMelech. Falou Yeshayahu HaNavi, eu vou citar o que a Gemara traz. Então a Gemara conta. Omalei, o rei falou, Meshum de Chazoi li Baruch HaKodesh, eu vi Baruch HaKodesh, de Nafke Minoi Benim de Loimalo. Eu não casei, não foi Stam que eu não casei, porque eu vi que não vai sair de mim coisa boa. Omalei, falou o profeta para ele, Behade Kavshe de Rachmone Lomoloch. Para que você se interfere, por que você se interfere no caminhos de Hashem? Mai de mifkedes iboi loch lemevat. O que você tem que fazer, você tem que fazer. O mai de niche kamei de kutsho brichu leovid. O que Hashem quer, Hashem vai fazer. Respondeu o profeta para o rei, Rabotai. Você não tem que interferir nos caminhos de Hashem. Você tem mitzvot. Isso é uma shkafah, Rabotai, muito importante para a gente saber. Você tem, as pessoas têm as mitzvot que ela tem que fazer. E tem que fazer. Hashem mandou, tem tariag mitzvot, temos que fazer. E a gente não, a gente tem que fazer. O que tem que ser feito, tem que ser feito. E você não tem que. Hizkiyahu HaMelech é uma mitzvah. Ter filhos, casar, é uma mitzvah. Ele não quis casar porque ele viu Baruch HaKodesh que ele vai ter filhos não bons. Falou o profeta para ele: você está errado. Você está errado, você está enganado. E por quê? Porque você tem uma mitzvah de casar e ter filhos. Essa é a tua tarefa, é a tua mitzvah. Se os filhos vão ser bons, não vão ser bons, isso já é, deixa com Hashem. Deixa com Hashem isso. Não, é, não interfere nos caminhos de Hashem. Assim ele falou, Bahad kavshe de rachmon lomoloch. Por que você interfere nos caminhos de Hashem? Mai de mifkedes asei. O que você tem que fazer, faça. Você não pode interferir, não pode deixar de fazer uma coisa que você precisa fazer por causa de resbonot, que você está vendo que não vai... Não é da tua conta isso. Não faça as contas de Hashem, você. Faça o que tem que ser feito. Isso falou o profeta para o Hizkiyahu HaMelech, e por isso ele falou, por isso que você não casou, está errado que você não casou. Você devia ter casado, mesmo assim que você viu Baruch HaKodesh, você não vai ter bons filhos, e por isso o castigo vai ser que você vai morrer. Rabotai, antes de voltar para o nosso Pasuk, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que ter filhos é uma mitzvah. Ter filhos é uma mitzvah. Mas desde quando a pessoa não faz uma mitzvah, ela morre por causa disso? Vocês sabem que mitzvah tase é uma mitzvah tase, ter filhos. Mitzvah tase, a pessoa que não faz mitzvah tase, não é certo. Ela fez um pecado. Uma pessoa que não pegou Lulav Sukkot, por exemplo, não sentou na Sukkah Sukkot. Então ela fez um pecado, mas não se morre por causa disso. Morrer se morre por Lechalel Shabbat, por pecados muito mais graves. Por que o profeta falou para o rei, você vai morrer porque você não casou? Mas peraí, por não casar, por não ter filhos, não se morre? Falou o Rav de Brisk o seguinte, uma pessoa que não tem filhos, porque ela não quer ter filhos, não quer ter filhos. Aí é verdade. Aí ela fez um pecado, mas não vai morrer. Uma pessoa que não quer ter filhos, para fazer contas. Ah, eu vou ter filhos, não vai ser bom. Então, fazer conta, isso é uma coisa muito errada. Muito errada. Isso é pior do que não casar, Stam Kacha. A pessoa nunca pode fazer resbonot. Se fala, quando tem uma mitzvah para fazer, tem uma mitzvah, eu tenho que fazer. Não faz resbonot. Não faz resbonot. Saibam, Rabotai, que isso é uma coisa muito... Essa Gemara é muito importante para nós, para as nossas vidas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, que é muito, muito atual, que eu já tive isso na Yeshiva com meninos. Um menino de 22, 23 anos. 23 anos. Ele tem que casar. Tem que casar. Vocês sabem que os meninos da Yeshiva são meninos com kudushá, são meninos que não vão namorar, não vão em baladas, não vão em nenhum lugar, eles sentam estudar, e eles são saudáveis, eles precisam ter uma esposa, tem que ter, como, são saudáveis. E aí tem que casar, tem que começar a procurar shidur, tem que casar, mas daí chega uma, mas peraí, mas ele não tem parnassá ainda. Mas ele começou a trabalhar, ele está ganhando 4 mil reais, mas ainda não é parnassá, verdade. Mas ele tem que casar, ele tem que começar o caminho dele, tem que casar. Então, a pessoa que fala assim, já aconteceu isso várias vezes, que os pais falam, não, eu não vou te deixar casar até você não ter parnassá. Está errado isso, está errado isso. De novo, se ele fosse mais jovem, tudo bem até, mas se ele tem uma idade que ele já precisa casar, tem que casar, e Hashem vai ajudar que ele vai ter parnassá. Já tive várias vezes que o menino casou no fim, e a Kadosh Baruch Hu ajudou que ele teve parnassá. Então, é um exemplo muito bom. A pessoa tem que casar, o menino tem que casar, numa idade que ele, para não pecar, para não fazer, tem que casar. Então, uma mitzvah que Hashem mandou casar. Ah, mas eu não quero casar, não quero deixar meu filho casar, porque ele ainda não tem parnassá. Não é. Isso é resbonot de Hashem. Comece a trabalhar, vai começar a ganhar um pouquinho, a esposa vai ganhar um pouquinho, vão junto começar a montar, e vai ver que Hashem vai ajudar. Não podem deixar fazer uma coisa que é as coisas que, se não tivesse uma mitzvah para casar, não tivesse casar, é outra coisa, aí é verdade, aí não vai casar até não ter parnassá. Mas se a Torá mandou a gente casar os filhos, jovem, com 22, 23 anos, 24 anos, então não pode ficar esperando, eu não vou casar, mas a mitzvah casar. Em outras palavras, nós não podemos deixar de fazer uma mitzvah por resbonot, por contas. Assim sai dessa Gemara, fazer contas. Você faz a mitzvah e você vai ver que a Shem ajuda. E saibam, muitas vezes eu já vi isso, tá? Com meninos, tem um monte de histórias para vocês saberem, que pessoas que no fim aceitaram. Tem um dos casos que o aluno meu mesmo, que ele não estava casando porque não tinha parnassá ainda. Ele não tinha parnassá, ele estava trabalhando já, mas não tinha parnassá inteira. Aí eu falava para ele, mas está errado. Casa que você vai ter parnassá. E por incrível que pareça, ele casou, noivou e casou. E depois que ele casou, ele foi promovido e ele começou a ganhar parnassá. Assim, em algum lugar eu vi uma vez, a Kadosh Baruch Hu dá, alguém que está solteiro, a Kadosh Baruch Hu dá parnassá para um. Se você vai casar, a Kadosh Baruch Hu vai dar parnassá para dois. Como que você quer parnassá se você está solteiro, sozinho? Você está sozinho, Hashem dá para um só. Então, é um exemplo que eu trouxe para vocês aqui, Rabotai, que a pessoa, isso que é, a pessoa nunca, se tem um dever a fazer, isso foi o problema do rei Hizquiyahu. Ele tinha que casar, ter filhos. Ele fez contas que ele vai ter filhos, ele não quer ter filhos maus. Isso foi um errado. Você tem uma mitzvah de casar e ter filhos. Se vai ser mal, é o problema de Hashem. É o problema de Hashem. Não intromete nos caminhos de Hashem. Você faz o que tem que ser feito. Isso falou o profeta Yeshayahu. Assim fala Gemara lá em Masechet Brachot, a mensagem é forte, Rabotai. Falou o Rav de Brisk. Rivka, ela estava grávida e ela estava sentindo, o Rashi traz, vocês viram todo mundo, Rashi, que a criança, quando passava no caminho quando passava numa yeshivá, na yeshivá de Shem Ve'ever, a criança chutava que quer sair. Quando passava num lugar que tinha uma igreja, e a criança queria sair lá também. Então, Rivka, ela começou a pensar que o filho que está dentro da barriga, ela não sabia que são dois filhos. Que o filho da barriga dela é um filho que não presta, um filho que não é tzadik, um filho que não é. Então falou Rivka, Imken, se é assim que meu filho não é tzadik, Lamaze Anochi, falou Rav de Brisk, Anochi, Anochi quer dizer eu, a mulher. Vocês sabem que a mulher não tem mitzvah de prurvu. Só o homem tem a mitzvah de prurvu. A mulher não tem mitzvah de prurvu. A mulher casa e ajuda o homem a fazer a mitzvah de Pru-Urvu, mas a mitzvah de Pru-Urvu, de ter filho, foi dado ao homem, não à mulher. E vocês sabem por quê? Porque mesmo a Torá não deu a mitzvah para a mulher de ter filhos. Fala o Meshech Chochmah em um lugar que a mulher não tem mitzvah de ter filhos, porque a Torá é Drachei Adarchei Noam. A Torá é a Torá é delicada. A Torá não faz coisas difíceis para as pessoas. A Torá não mandou a mulher ter filhos porque a mulher ter filhos é sofrido. Vocês sabem que hoje em dia é diferente, mas no tempo da Agmará está escrito que muitas mulheres morriam no parto, porque era difícil o parto, era uma coisa difícil. A Torá não queria mandar a mulher ter filhos, porque é difícil para a mulher. A Torá falou para o homem ter filhos, e a mulher, se ela quer, ela ajuda o homem a ter filhos, claro, né? E ela tendo filho. A Torá não queria mandar a mulher ter filhos, porque é uma coisa difícil. Se fala o Meshe Chochmah. Vocês conhecem a piada, né? Que fala uma piada que uma vez tinha um homem esperando lá na sala de espera, lá da sala de parto, e ele estava nervoso, e não estava saindo, e ele teve nervoso, o que, que será? E aí, depois de muito tempo, sai a enfermeira e fala, parabéns, Magielecha Mazalto. E aí ele fala, o que foi que nasceu? Então a enfermeira fala, foi uma mulher, uma menina que nasceu. Então ele fala, ah, Baruch Hashem, que não foi um menino, ela não vai sofrer tanto quanto eu sofro aqui na sala de espera aqui, né? Falam por piada, né? Mas então, como a mulher sofre, a Torá não queria mandar a mulher ter filhos. O homem, a Torá falou que tem mitzvah de ter filhos. Portanto, Rabotai, voltando aqui no Passu, falou Rivka, eu não tenho mitzvah de ter filhos, eu sou uma mulher. Eu não quero ter filhos que não prestam. O rei Hizkiyahu, ele tinha uma mitzvah de ter filhos, então ele fez a conta errada. Ele devia casar, ter filhos, e mesmo que vai sair filhos ruins, não é da conta dele, é a conta de Hashem. Mas eu não tenho mitzvah, eu sou uma mulher. Mulher não tem mitzvah de ter filhos, então eu não deveria ter pedido para ter filhos. Eu não quero ter filhos ruins, de jeito nenhum. E ela tinha razão, ela não precisava ter filhos ruins, ela não tem mitzvah de ter filhos. Então para que ter filhos ruins, para quê? Isso que ela falou, Imken, é muito bonito pshat nas palavras, tá? Imken, ela achou que o menino não presta, que está aqui dentro da barriga. O menino não presta. Então ela falou, Imken, ter um filho que não presta, lamaze anohi, eu, Rivka, você sim, Yaakov, mas eu, Rivka, por que eu não precisava rezar? Vocês sabem que está escrito na biografia do Hafetz Chaim, muita gente vinha pedir brachá para ele, pessoas que não tinham filhos, depois do casamento, demorava tempo, vinha pedir brachá para ter filhos, muita gente. Antes da Primeira Guerra Mundial, tinha problemas de chinuch grandes. Você sabe que o iluminismo estava muito forte, tinha crianças que estavam saindo do caminho da Torá, estava muito forte, estava muito difícil de lechaner crianças no caminho da Torá, muito difícil. Muitas crianças estavam saindo do caminho, estava muito duro. E vinham pessoas pedir brachá para o Hafetz Chaim, que ele queria ter filhos. O Hafetz Chaim falava, eu não vou dar brachá para você para ter filhos. E o Hafetz Chaim explicava isso. Ele falava assim, vocês têm que ter filhos. É uma mitzvah de ter filhos. Como o Hezkiah Amelech, né? Tem que ter filho, mitzvah. Mas eu, vocês não têm filhos, eu dar brachá para vocês terem filhos? De jeito nenhum. Olha como está a situação lá fora. As crianças estão saindo do caminho em dezenas de centenas. Está difícil de ser educar uma criança no caminho da Torá. Então, vocês têm que fazer, Mas eu, alguém que não tem filho, eu não vou dar brachá para ter filho. E ele não dava brachá para ter filho. E é isso aí, Rabotai. Isso que é o caminho. A pessoa tem que fazer o dever dela. O dever dela ela tem que fazer. Não pode deixar de fazer o dever dela, a mitzvah que ela tem que fazer por resbonot, por contas. Não pode. Então, eu tenho que casar, tenho que ter filhos. É tempo de iluminismo. Paciência. Isso é resbonot de Hashem. Se Hashem vai querer, ele fala, faz que ela não vai engravidar. Mas eu tenho que fazer a minha mitzvah. Agora, pedir brachá, em tempos desses, que é difícil, isso não. Isso não, então tem que pedir brachá. Mesma coisa, Rabotai. Tudo. A gente tem que saber. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Eu falo para vocês, vocês vão se surpreender. Já me surpreendi muitas vezes já, tá? Com os meninos aí, Shivá. Deixa, quando chega a hora de casar, tem que casar. Tem que trabalhar, claro. Tem que procurar o trabalho. E tem que casar. Aí ainda falta 3 mil reais para completar a parnassá. Vai chegar. Deixa casar. Ele vai trabalhar, vai ser promovido com o tempo. Talvez no começo os pais têm que ajudar um pouquinho, né? Fim do mundo. E com o tempo ele vai começar. Mas não pode de jeito nenhum falar para um menino, não casa, fica na yeshiva, ou sei lá, não casa, vai trabalhar, mas não casa, e ele tem que sofrer, não pode... Não. com tudo, e não, mas até não tem parnassá. Está errado isso. Isso é a mesma coisa, tá? Deixando de fazer a coisa que tem que ser feita. Isso é um chato aqui no Passuk, lembram, tá bom? Rivka falou, eu que não tenho mitzvá de ter filhos, eu não precisava rezar por esse filho, então eu rezei 20 anos para ter um filho na Shá, não precisava, eu não preciso. Eu não precisava casar, talvez, até, para engravidar, porque eu não tenho mitzvá de ter filhos. O homem, sim, o homem tem que casar. Isso é um chato. Agora tem, isso é o pshat do Rav de Brisk. Agora tem um outro pshat, Rabotai, que é do Reb Chaim Shmulevitz, Rosh Shiva de Mir. Um pshat também muito forte. Não sei se vocês vão... Vão. Ele falou, está falado, Rosh Shiva de Mir, sabe o que fala. Ele falou o seguinte, prestem atenção, Rabotai. Existe um conceito muito forte nos livros de Mussar, que é muito importante vocês saberem. O que é pior? Uma pessoa que não está com nada, uma pessoa que está em cima do muro. Tem pessoas que estão em cima do muro. Estão, não estão, vão, não vão, fazem, não fazem. Né? Então, tem. E tem pessoas que elas estão desse lado, outras estão do outro lado do muro. O que é pior? E a gente acha que é claro que é melhor pelo menos ficar em cima do muro do que ficar... sem nada de Yahadut, é melhor ser mais ou menos do que não ter nada de Yahadut. Assim diz a nossa lógica. Mas falou o Reb Chaim Shmulevitz, e falam outros livros, ele especialmente, outros também falam isso, que está errado. E por que está errado? Uma pessoa que tá em cima do muro, ele pode ficar a vida inteira dele em cima do muro e não vai mudar nada. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Ele vai achar que está certo. Ele vai achar que está certo. E assim é. E pronto. Ele já é religioso, já cumpre algumas coisas. Uma pessoa que não está em cima do muro, ele está do outro lado, ele sabe que ele não está bem. Então, ele tem muito mais chance de ele começar a melhorar. Você sabe que, faz anos atrás, eu ouvi isso, que tem rapazes, né, que eles vão à noite para a balada, né, e quando acaba a balada, e eles acabam, eles vão de manhã para casa, eles passam na sinagoga, eles rezam shacharit, colocam tefilim e vão na sinagoga e depois vão para casa. De um lado, é uma coisa muito bonita, Rabotai. Olha só, eles vão para a sinagoga, rezar shacharit com minyan, não esquecem disso. Mas isso está errado. Isso está errado. Isso quer dizer a pessoa está em cima do muro. Não dá para fazer essas duas coisas, não vai junto, Rabotai. Ir para a balada e na mesma noite, depois ir colocar tefilim, rezar shacharit, isso não vai junto. Decide o que você quer na vida. Você quer Yahadut ou você quer balada? Não vai junto. Isso é estirar. Isso quer dizer, Rabotai, viver em contradição. Viver em estirar. E a pessoa pode viver a vida inteira nessa estirar e vai falar, não, mas eu sou religioso, eu vou todo dia rezar shacharit com minyan. Mas não é isso que Hashem quer de você, não. Não, não vai rezar com minyan e não vai para balada. Não é isso que Hashem quer de você. É melhor a pessoa que vai para a balada e não vai para o minyan. E ela percebe que ela não está bem, que ela está ficando daqui a pouco como um goim, como está completamente fora da Yahadut. E ela começa a se aproximar e ela pode chegar para a Yahadut verdadeira. Mas essa história de ficar no meio, em cima do muro, em Yiddish tem uma palavra, Rabotai, quem sabe Yiddish aqui, nishtahin, nishtaher. Né? Nem aqui, nem ali. Isso fica a vida inteira assim e não vai para nada, não chega para nada. Assim falou o Chaim Shmulevitz. Falou o Chaim Shmulevitz, ele falou isso, para vocês saberem, ele falou isso também aqui, mas também falou em cima, vocês se lembram que teve uma discussão entre Rivka, Sará e Abraham, se é para mandar embora Ismael de casa ou não é para mandar embora Ismael de casa. Uma discussão entre Sará e Abraham. Hafez Chaim explica do jeito dele qual foi a discussão entre eles. Mas o Reb Chaim Shmulevitz, ele fala o seguinte, o Sará, ela estava vendo que Ismael estava em cima do muro. Quando estava na casa deles, de Sará e Abraham, então ele estava bem, ele rezava, ele saía de casa, era Ismael que fazia tudo de errado. Então em casa ele era bom e fora de casa ele era ruim. Falou Sará, de jeito nenhum. É melhor que ele saia de casa, que ele saia completamente de casa. Aí ele vai completamente estar do outro lado, aí tem chance que ele volte. Mas se ele ficar desse jeito, pode ficar a vida inteira desse jeito, não é isso que Hashem quer da gente. Abraham pensou diferente. Abraham pensou, não, pelo menos ele tá no meio, tá aqui, tá fazendo um pouquinho de mitzvot, tá aqui também, melhor do que nada. Essa era a divergência entre Abraham e Sarai. E falou, Hashem, Shema Bekolah. A tua esposa Sarai tem razão. Ela tem razão, Sarai. Deixa ele sair de casa, deixa ele cair completamente, depois ele vai voltar. Ficar assim nesse meio termo, a pessoa não vai para frente. Fica no meio termo a vida inteira, não é isso que Hashem quer da gente. Falou Reb Chaim Shmulevitz, Rabotai, Rivka, ela estava grávida aqui, nossa Parashá. E ela viu que a criança, ela passa numa yeshivá, a criança quer sair. Ela passa numa igreja, a criança quer sair. Então, ela pensou que essa criança é uma criança com dupla personalidade. Uma criança que como falamos, está em cima do muro. Quando tem igreja, igreja. Quando tem yeshivá, yeshivá. Então, isso que ela não queria isso. Ela não quer ter um filho desse jeito. Não quer ter um filho desse jeito. De jeito nenhum. Um filho que está em cima do muro, não, não é para ela. E quem? Lá, mas eu não preciso. Não quero um filho desse jeito. Ela foi perguntar para o Rabino, para o Shem, o que está acontecendo? Aí falaram para ela, com o Ruach HaKodesh, que tem dois filhos na tua barriga. Dois filhos na tua barriga. Tem um filho que quer ir para Yeshivá e tem um filho que quer ir para Tumá. Para Tumá, não é um filho só. Aí ela se acalmou. Aí ela se acalmou. Mesmo que tenha um filho que era Rasha, mas é melhor assim, ela pensou. Um filho tzadik, um filho Rasha. Aí tudo bem. É melhor assim do que ter um filho que vai às vezes aqui, às vezes ali. Isso não é bom. Por isso que ela se acalmou. Essa é a mensagem. Assim falou o Chaim Shmulevitz, Imkei lama ze anochi. Então lembram, né? O Pasuk, Pshata Pashut no Pasuk, é difícil de entender. Significado simples. Rivka estava sofrendo com a gravidez, até ela soubesse. Como assim? Toda mulher sofre e quer ter filhos. Qual que é o Pshat? Então tivemos dois Pshatim. O Rav de Brisk falou que ela falou que se ela soubesse que é um filho ruim, ela pensou que é um filho ruim, ela pensou. Então ela não queria ter filho, não precisa ter, não tem mitzvah de ter filho. Para que ela tem filho? Para quê? Em que lama ze anochi. E o Reb Chaim Shmulevitz falou, o Shiva de Mir falou outra coisa, falou, ela achou que é o menino que fica em cima do muro. Isso ela não quer para ela. Menino que fica em cima do muro, ela não quer. Quando ela ouviu que são duas crianças, uma aqui, ela ficou mais calma. Aproveitando e pegando o gancho, muitas pessoas me perguntaram, muitas vezes já, durante os últimos anos mesmo, que onde que está o livre-arbítrio aqui? Se Esav era um rachá, Jacó era um tzadik. Mas parece aqui da Torá que eles já nasceram assim. Esav já nasceu querendo ir para Tumá, Yaakov nasceu de querendo ir para Yeshivá. Então, onde que está o livre-arbítrio? Então, é claro que Yaakov era tzadik, Esav era rachá. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que toda pessoa tem o seu livre-arbítrio. Como que se explica isso? A resposta para isso é simples. Falou Reb Shimshon Pinkus, e é uma resposta muito importante saber. Toda pessoa pode nascer com tendências. Com tendências. Tem pessoas que nascem com tendências negativas, outras mais positivas. Tem histórias que tzadikim nasceram com kudushá e que já com 2 anos eles encostavam no cabelo deles. É, tem um monte de histórias que já com de criança. E tem crianças que nascem com tendências negativas. Tem, existe isso. Mas não por isso elas perdem o livre-arbítrio. Verdade que Esav nasceu com uma tendência para Avodah Zarah. Verdade, assim parece daqui. E verdade que Yaakov nasceu com uma tendência para Torá, para Kedushá, assim que se vê aqui, Yeshivá, desde a criança. Mas mesmo assim, se Yaakov Avinu não se esforçasse como ele se esforçou para chegar onde ele chegar, ele poderia ter virado um Esav. Na vida, Rabotai, as coisas vão acontecendo na vida. Se a pessoa não se esforça, ela pode ter nascido com uma tendência boa, mas ela pode perder isso durante a vida. Pode perder para o lado negativo, os Nisyonot, as Tavot e tudo. Então, Yaakov, para poder chegar onde ele chegou, ele teve que se esforçar muito. Mesmo que ele já tinha a tendência para Kedushá. Teve que ter. A pessoa que tem tendência também tem outros Nisyonot, tem outros testes. A Gemara fala, Kol HaGadol Michaverot. Yitzro gadol haimenu. Quando a pessoa é maior, ela tem o Yitzhará dela. Então, ela não é nada segurado, nada garantido. Ela pode ter a tendência, mas ela pode. E do outro lado, ao contrário também, essa é a verdade que ele tinha a tendência para tomar, verdade. Mas se ele se esforçasse, ele poderia chegar onde Yaakov Avinu chegou, e mais longe também. Porque a pessoa que se esforça, ela consegue chegar. O problema é que Esav não se esforçou, era uma pessoa preguiçosa, fala a Torá, Ish Sadeh, uma pessoa de campo. Então, é claro, uma pessoa que não se esforça e ela tem a tendência de tomar, então ela virá uma Esav Arashá. Uma pessoa que sim se esforça, ela pode virar. Então o livre-arbítrio continua. O livre-arbítrio continua. O Esav poderia, se ele quisesse, ele podia virar um Yaakov Avinu, e Yaakov Avinu, se ele não se esforçasse, poderia virar um Esav, assim que sai. Eu queria terminar, Rabotai, falar para vocês desse passuca aqui. Vocês todos são, ou são pais de filhos, ou são vão ter filhos e tudo. Tem aqui uma mensagem muito forte para os jovens de hoje em dia. Eu falo isso muito na Yeshivá. Eu quero que vocês ouçam. A Torá, quando a Torá foi caracterizar quem era Esav, quem era Yaakov, a Torá falou, Esav era um homem de campo. Um homem de campo. Yaakov era um homem que estudava, que ralava, estudava, queria estudar, aprender mais e mais. Interessante, a Torá está caracterizando assim. Yaakov Avinu era um tzadik. Era um tzadik, Yaakov Avinu. Era Bachir Shebaavot. Esav era um rachá. Esav, ele matou pessoas, ele teve relações proibidas. Ele era um rachá. A Torá, em vez de escrever que Esav era um rachá, Yaakov era um tzadik, a Torá economiza a palavra. A Torá fala, Yaakov era Ishtam Yoshev Ohalim. Ele estudava a Torá. E Esav era uma pessoa que de campo. Só isso que achou para falar de Esav, pessoa de campo, era muito mais do que isso. Era uma pessoa rachá. O que a Torá está falando aqui? Preste atenção, explicam os Balei Mussar. A Torá está falando o seguinte, como que Esav chegou aonde ele chegou? Como ele chegou onde ele chegou? Como ele virou um rachá tão grande? E como que Yaakov virou um tzadik tão grande? Os dois eram, Rabotai, eram iguais. No Heider, escrito, ele via no Heider, o mesmo Rebbe, o mesmo, igual. Dois irmãos gêmeos iguais. Como aconteceu que foi tão longe um do outro? Fala, Torá, eu vou explicar como isso aconteceu. Yaakov Avinu era uma pessoa esforçada, uma pessoa que queria aprender, esforçada, corria atrás. Então ele chegou longe. Esav era uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que gostava de não fazer nada. Eu costumo contar, não sei se já contei aqui nesse shiur, talvez já contei, muitas vezes eu ia numa casa em Campos de Jordão, nas férias, e eu passava numa outra casa, que lá tinha uma placa na porta da casa, e a placa dizia isso. Como é gostoso não fazer nada e depois descansar. Isso é uma pessoa preguiçosa. Uma pessoa que gosta do domingo, gosta do feriado, gosta de ponte, gosta de ficar não fazendo nada. Uma pessoa preguiçosa. Esav era uma pessoa preguiçosa. Não era uma pessoa ruim no começo, assim. Uma pessoa preguiçosa não chega para nenhum lugar. Vocês sabem disso. Não só em Torá, que nenhum lugar, nem em business, e nada. A pessoa que não é preguiçosa. Fala a Torá que isso que é a raiz. Não adianta. A raiz era isso. Yaakov era uma pessoa esforçada e Esav era uma pessoa preguiçosa. Por que eu falo isso para vocês? Não adianta. O Brasil é um país que tem isso muito forte. Preguiça. Muito, muito. Esses feriados, essas pontes, muito forte isso. E as nossas crianças, os nossos jovens, acabam se influenciando disso. Influenciando. Então, televisão. Um jovem fica na televisão horas e horas. Isso é umas gulá para preguiça. Não faz nada, não produz nada. Não faz, tem que fazer, tem que dar cursos, tem que estudar, tem que fazer natação, futebol. Tem que fazer que a criança estuda, provas. Tem que... Porque eu estou sentindo que os pais mimam as crianças, os pais deixam as crianças nessa moleza aqui, e as crianças acabam ficando preguiçosas. E como eu falo para vocês, preguiçosos não chegam a nenhum lugar. E está acontecendo isso. Eu sinto que está acontecendo, que os jovens, hoje em dia, são muito mais moles, moleza, eles não estão preparados para a luta, para lutar. Isso não é bom. Vocês sabem muito bem disso, que a vida é uma luta. Tem que estar pronto para lutar na vida. E isso me preocupa muito. Então, na Yeshivá, eu luto muito. Acho que a coisa que mais eu luto na Yeshivá é por isso. Nenhum feriado, todo feriado que tem, eu faço Yeshivá normal. todo feriado é Shiva normal. Eu faço isso com Bedafka, faço isso, para eles saberem que feriado é um dia normal. Domingo tem Shiva, de manhã tem Shiva, tudo eu tento mostrar para eles que não adianta. Eles não podem se acomodar, não podem ficar nessa preguiça aqui. Eu falo para eles que, infelizmente, o Brasil parece assim como parece por causa disso, por causa dos feriados, pontes, essa preguiça toda. Que por isso que o Brasil parece como tá. Não pode deixar os jovens deixar desse jeito. Eles têm que já desde cedo aprenderem a se esforçar, como a Torá traz e a Kova Avinu. Se eles querem chegar em algum lugar, em Torá, em outras coisas também, eles têm que se esforçar. Na Yeshivá, Baruch Hashem, os meninos, eles são esforçados. Eles têm Yeshivá, têm faculdade, o rabino cobra, a faculdade cobra. Então, eles estão já desde de jovem, estão se acostumando e sabendo que é uma luta, tem que lutar, tem que se esforçar. Mas às vezes eu percebo nos meninos que de cada às vezes mimam eles, acomodam eles, ficam acomodados, e as férias, e muitas férias demais, e viagens, e tem que tomar cuidado para a criança saber que isso não é a vida. A vida é uma, tem que se esforçar para chegar em algum lugar. Espero que vocês entenderam e interiorizaram isso, que acho que é uma mensagem importante para todos vocês, tá bom? Chazak Baruch Rabotai, Shavua Tov, Rav